voltando de trilha, voltando de um mergulho na Praia do Sul. Tô eu, Gabizinha.
Oi.
É, a gente acordou mais cedo, aproveitou nossa folga para tentar encontrar a raia chita em outros
momentos. A gente tava tão determinado a achar essa raia que até na folga a gente ia mergulhar. Dava nem tempo de secar os equipamentos, a gente já tava na água de novo.
Nossa, o mergulho foi maravilhoso. Tava um dia muito bonito, tava muito sol. A água tava bem transparente. E daí a gente viu uma tartaruga muito grande, uma tartaruga de pente. Tava super tranquilo, a gente conseguiu chegar pertinho.
E aí a gente achou na volta raias, umas 4 indivíduos de raia prego e um indivíduo de raia manteiga.
Sim, elas estavam enterradinhas na areia.
A gente ficou tipo 1 hora e meia mergulhando. Vimos tudo que é bicho, vi tudo que é peixe diferente. 2 espécies diferentes de tartaruga, 2 espécies diferentes de raia, mas nada da raia chita.
Nada da raia chita.
Oi, pessoal, aqui é a Gabi Longo.
E aqui é o Lucas Andrade. E esse é o podcast Sinal de Vida, um podcast sobre o nosso dia a dia buscando vidas difíceis de encontrar.
Nesse podcast, a gente vai te contar tudo o que aconteceu em uma viagem de campo de 30 dias na Ilha Anchieta. Tudo isso para encontrar uma espécie ameaçada de extinção, a raia chita. A gente recomenda fortemente que você ouça essa série desde o episódio 1 para entender melhor a história de hoje. E também, se puder usar fone de ouvido, a história fica mais gostosa de se ouvir.
Pra mim não era tão tranquilo, mas essa rotina tava me ajudando a me sentir mais confortável na água. Eu tava tentando controlar o meu medo.
Quem vê até pensa que você é mergulhador, todo na lycra, na nadadeira.
Filho, se olhar no Instagram, parece que eu dou show no mar, né? Mas não. Mas mergulha, e a chita não dá nem sinal de vida.
Mas a gente tava chegando mais perto. No dia seguinte, a gente teve uma surpresa boa. Acordamos cedinho pro trabalho e começa aquela desorganização. Cada um passando o protetor nas costas do outro, enquanto um tá procurando pedaço de biquíni pendurado na cama de alguém. A outra tá passando o fio do carregador de um lado pro outro. Aquele caos gostosinho de se arrumar pro rolê. Era fim de semana, então a gente tinha que montar a nossa tenda com posters sobre a raia chita e sobre o projeto, pra conversar com quem colasse ali na praia. O dia tava maravilhoso.
É, e isso significa que a ilha ia ficar lotada, né?
Sim, eu tava na Praia do Sul e logo começou a chegar vários barcos. Nessa praia é comum chegar uns barcos de passeio mesmo, aquelas lanchas que a galera faz um churrasco, dá uns mergulhos. E eles não costumam se interessar muito pela nossa tenda.
É raro, mas quando vem gente, a gente troca uma ideia bem da hora, né? A galera traz umas histórias bem legais. E a gente, que gosta de falar de bicho, quando começa, dá uma resenha boa.
E foi exatamente isso que aconteceu. Chegou um grupo de uns mergulhadores, aqueles de cilindro. Eles chegaram de barco, pularam lá no fundão, ficaram mergulhando. E aí foram vindo na direção da praia que a gente tava. Parecia aquelas coisas de filme, dos caras saindo da água, assim, todo com roupa de mergulho, cinto de peso, capuz. E aí eles vieram conhecer a tenda, e a gente trocou a maior ideia. Eles pegaram o nosso Insta e falaram que iam ajudar a gente nessa missão. Dito e feito. Quando a gente chegou no alojamento, no fim do dia, já tinha mais uma notificação.
Boa noite, sou a Aureliane, mergulhadora autônoma e moradora de Ubatuba. Mergulhei hoje na Praia do Sul, na Ilha Anchieta, e conheci o projeto da raia chita. Em seguida, mergulhamos nos costões próximos e avistamos 3 raia chitas e diversas prego. Coisa mais linda do mundo. O horário foi de 2h45 até 3h30.
E esse relato não parou por aí, não.
As chitas eram grandes, 1 metro e 1,10 metros. Lindas demais, nunca tinha visto raia chita mergulhando na Anchieta. O local foi bem onde os voluntários do projeto se encontram. Olhando da praia, é do lado esquerdo.
Salema, carapau, papagaio, cirurgião azul, paraty.
Elas estavam literalmente lá, na mesma praia que a gente. Debaixo daquele monte de barco, no meio daquele monte de gente, tinham 3 raias chitas.
E ela ainda deu muita informação pra gente. O horário, a localização, o tamanho dos bichos. Mano, quando será que a gente vai conseguir ver também?
A verdade é que, no fundo, a gente não tinha pensado na possibilidade de não ver a raia. Claro, tava demorando mais do que a gente pensava. E eu tenho a tendência de ser um pouco pessimista, então às vezes ficava nessa de desacreditar. Mas lá no fundo, eu acho que a gente sabia que ia ver a bichinha. Parece que cada vez mais as coisas na ilha acontecem por um motivo. Muita gente fala que a ilha é mágica, que ela faz coisas fantásticas. E sabe, talvez fosse nisso que eu estivesse me apegando. Porque eu queria essa ajuda da ilha. Eu queria que ela me ajudasse a resgatar uma pessoa do passado. Eu mesma. Eu, como eu era antes de eu voltar do Cerrado. No episódio passado, eu contei que eu tinha quebrado a cara com essa minha aventura de trabalhar lá no Cerrado. E que eu tava frustrada com a quantidade de egos e valores tortos que eu encontrei lá. Será que eu ia conseguir encontrar um lugar que dialogasse com a minha visão de mundo? E pior, eu tava com vergonha. Esse já era, tipo, o terceiro trabalho que eu desistia em 2 anos. Quando eu conheci o Lucas, uma das primeiras coisas que ele me falou foi que ele gostava do jeito que eu olhava no olho de quem eu tava conversando. Bom, depois disso, eu já não tinha mais coragem de olhar no olho de ninguém. E eu queria que a ilha mudasse isso. Eu tava tipo um peão girando, batendo nas paredes, e eu queria que a ilha me ajudasse a achar um caminho.
Episódio de hoje: Feras Humanas.
Os caras não vão vir, não?
Ah,
vão. Ah, vão.
Esses somos nós no caminho para uma trilha às 4h10 da manhã.
O que a gente está levando aqui da manhã?
Eu tô levando mataquinas.
Duas bananas.
Café? Tá levando café? Já era. Temos.
A gente estava indo ver o nascer do sol na parte da ilha que fica virada para o mar aberto.
É, e para isso a gente tinha que fazer uma trilha para cruzar a ilha, ainda no completo escuro.
Coisa que o Lucas adora.
Adoro quando eu tô com alguém, porque sozinho eu me cago de medo. Enfim, e eu não tava com medo só porque tava escuro, não. É que uma coisa que a gente não contou pra vocês é que essa ilha, apesar de ninguém morar ali, ela não é uma ilha deserta. E justamente nessa trilha que a gente tava fazendo, a gente podia ter certeza disso. Cada um com uma lanterna, todo mundo em fila, mal tinha começado a trilha, a gente chegou nas primeiras ruínas. Eram as ruínas de um antigo quartel-general.
Aqui era a base do antigo quartel, onde ficava sempre um guarda, porque aqui era uma rua.
Essa voz é da Arielle, da nossa equipe. Ela é guia, monitora ambiental, então ela manjava da história daquele lugar.
E aqui ficavam soldados solteiros ou de folga, soldados que não tinham família na ilha. Aí a gente vai entrar lá dentro.
E à medida que a gente ia iluminando, dava pra ver umas janelas com vidro quebrado.
Nossa, tá bem destruído, né?
Tá bem destruído, mas acho que dá pra chegar ali na frente.
E as paredes cheias de marca de tiro. É que a Ilha Anchieta já foi um presídio.
E logo na frente dessas ruínas tem uma placa, mais recente, que diz assim:
Heróis da Ilha Anchieta. Há aqueles que tombaram heroicamente em cumprimento do dever no confronto com os amotinados do presídio da Ilha Anchieta, em 20 de junho de 1952. Nosso eterno respeito e gratidão.
E aí vem o nome de 8 militares e 2 civis que trabalharam na ilha nessa época. Essa placa fica em cima de uma capelinha com uma cruz e uma santa. Amotinados. Pois é. Se você tá surpreso pela ilha ter sido um presídio, eu te falo que não foi só isso. Aqui também teve uma rebelião. A gente continuou andando pela trilha com árvores gigantes, cipós enrolados e um chão que estava cheio de folhas secas. Depois de um tempo, a gente chegou em outro conjunto de ruínas. Dessa vez, era a antiga vila militar, onde moravam os militares que trabalhavam no presídio com as suas famílias.
Até pouco tempo dava parte do chão, ainda era tacos, né? Como dá pra ver. Mas tá tudo sendo tão destruído, tão rápido, que a energia.
Aqui não dá pra ver mais muita coisa. Tem algumas paredes velhas cobertas por musgo e umas rachaduras cheias de samambaia. Cheio de tijolo solto no chão, o pouco de telhado que restava estava rachado pela copa de uma das árvores. Parece que a natureza da ilha fez o trabalho de derrubar essa vila militar.
A ilha já foi muitas coisas. Desde a invasão portuguesa, ela começou a ser aprisionada. E na década de 30, ela foi feita de prisão. Era para onde iam os presos incorrigíveis, insubordinados. E naquela época, essas palavras eram diagnósticos que os presos recebiam. Saca essa descrição da ilha, de um filme que foi feito bem nessa época.
Uma ilha de sonho. Ninguém poderia imaginar as feras que ela oculta. Nem tigres, nem leões. Feras humanas.
Feras humanas. Era assim que os presidiários eram descritos. A história da rebelião é bem conhecida lá na Ilha Anchieta. Inclusive, a gente ouviu de novo essa história no dia que a gente chegou aqui. E ela é mais ou menos assim. Em 1952, chegou na ilha um preso que todo mundo chamava de Portuga. Mas o nome dele era Álvaro Farto. E ele era foda. Ele foi mandado para a ilha porque simplesmente fugiu cavando um túnel da penitenciária do estado, a prisão mais bem vigiada e controlada do país. E que hoje a gente conhece como parte do complexo do Carandiru. Ele chegou em fevereiro e, chegando em junho, já tinha conseguido arquitetar o plano da maior rebelião armada da época e fugiu com mais de 100 presos de lá. Depois dessa rebelião, o presídio foi desativado permanentemente. O que contam é que o Portuga bolou um plano muito elaborado para ganhar a confiança dos militares do presídio. Um plano infalível, brilhante, em que ele desbancou o sinal de fuga da ilha, ganhou a confiança dos policiais e descobriu quando que viria o barco de suprimentos para todo mundo poder fugir. E deu certo, né? Porque agora são só ruínas. Algumas a gente estava vendo ali na trilha e outras a gente via todos os dias.
É que o nosso alojamento, onde a gente estava dormindo, era no que um dia foi a administração desse presídio. E de frente para nossa janela, colado praticamente na gente, tava os pavilhões e as celas isoladas, exatamente onde tinha ficado Portuga e tantos outros presos. Na frente da nossa janela, onde ficaram todos os presos da Ilha Anchieta, hoje em ruínas. E depois pergunto porque eu tenho medo, né? A gente dormia colado com o presídio. Imagina, tipo, quanto de espírito deve ter nisso? Enfim. E a história desse presídio ia se revelando assim, à medida que a gente ia andando e explorando a ilha. Era como se aquelas ruínas tivessem alguma coisa pra contar pra gente, sabe?
Agora vamos voltar pra trilha. São quase 5 da manhã e a gente finalmente chegou num lugar chamado Saco Grande. Nessa hora a gente ainda não sabia, mas o Saco Grande foi um lugar importante para a rebelião do presídio. E a gente estava lá, ainda no escuro, cada um conversando com a ilha do seu jeito, totalmente alienados, olhando as ondas batendo violentamente nas pedras.
A história do Portuga a gente já sabia, mas quem eram as pessoas que tinham ficado presas a menos de 5 metros de onde a gente dormia? E quem eram aquelas que moravam ali, naquela vila militar?
A resposta para todas essas perguntas que a gente tinha, a gente só foi descobrir depois, durante a produção do podcast, quando a gente conheceu o Dirceu.
Eu me chamo Dirceu Franco Ferreira, sou historiador. No mestrado e no doutorado eu me especializei em história das prisões. Essa minha pesquisa em história das prisões começou, né, com o episódio da ilha, da rebelião e fuga em massa do Instituto Correcional da Ilha Anchieta em 1952.
Até aquele momento, a gente só sabia uma parte da história da rebelião da ilha. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando a gente entende que não entende alguma coisa, é que a gente está prestes a entender tudo. E conversando com o Dirceu, essa frase fez todo sentido. A gente começou a conversar sobre a rebelião, e aí ele contou pra gente que quando ele tava fazendo a pesquisa dele, ele começou a procurar os arquivos da época, mas não achava nada. E aí ele conseguiu uma dica preciosa.
Aí uma funcionária do arquivo falou para mim: olha, procura pelo nome de um dos investigados, porque os inquéritos são arquivados por nome de investigados. Aí imediatamente eu digitei João Pereira Lima e apareceu o inquérito.
E por incrível que pareça, João Pereira Lima não era o nome do Portuga. O Pereira Lima era outro preso, que carrega no nome dele todo o inquérito da rebelião. Pois é, depois de muitas horas de conversa, a gente entendeu que, na verdade, existem duas histórias da rebelião. Uma é aquela do Portuga, e a outra, essa que o Dirceu achou no nome do Pereira Lima. E naquela época, foi essa segunda versão do Pereira Lima que saiu na mídia. A notícia chegou até em jornais de Nova York e Paris. É que o Pereira Lima já era conhecido pela mídia. Ele passou por um monte de prisões brasileiras, e em todas ele tinha dado um jeito de se fazer ouvido. Ele, inclusive, já tinha fugido antes da Ilha Anchieta, e quando ele estava lá na casa de detenção, o Carandiru, ele fez uma rebelião junto com outros presos, e eles tomaram o controle do presídio e resistiram por 9 horas. E aí, provavelmente por essa fama dele, ele foi considerado o líder da rebelião da Ilha Anchieta.
Tá, e aí quando a gente descobriu isso, ficou a pergunta: por que será que a gente nunca tinha ouvido falar dele? Pelo menos não dessa forma. E por que a gente nunca ouviu falar dessa nova versão da história?
É que essa versão que o Dirceu contou pra gente deixa muito claro que o presídio estava fadado a uma rebelião. Ele contou que tinha um monte de treta interna na diretoria e que os presos viviam em condições horríveis. E além de tudo, os caras juntaram no mesmo presídio todos os detentos que já tinham histórico de fugir, de se rebelar, os que eles chamavam de incorrigíveis, as tais feras humanas.
Feras humanas.
Só que, para os militares, pega mal a culpa ser do próprio presídio. Então, eles se apoiaram nessa história da mente brilhante do Portuga, que inclusive morreu durante a fuga e nem pôde desmentir nada. Mas eles não tiraram isso do nada. Essa história tá num inquérito. Um inquérito militar que foi conduzido por um ex-diretor do presídio, o coronel Paulo Viana, no próprio ano da rebelião. E a história que o Dirceu conta, do Pereira Lima, tá num outro inquérito, o inquérito civil. Esse aí é um baita inquérito. Demorou alguns anos para ser finalizado, entrevistou todo mundo envolvido e tem mais de 1.500 páginas.
1.500 páginas?
Pois é. A história sempre depende de quem conta. E hoje em dia, na ilha, quem conta essa história são os filhos dos militares que trabalhavam lá. E eles contam a história do Portuga. Inclusive, tem até um livro que um desses filhos, o tenente Samuel Messias de Oliveira, escreveu, que chama Ilha Anchieta, Rebelião, Fatos e Lendas. E ele reforça essa história do coronel Paulo Viana, de que o Portuga foi o gênio por trás dessa rebelião.
Para os militares, o Portuga é importante porque ele justifica as falhas. Né? Não há o que fazer contra um grande gênio da raça, um planejamento muito bem feito, muito bem arquitetado. E, por outro lado, para a Polícia Civil, transformar o João Pereira Lima na grande liderança do movimento tem uma resposta para o clamor popular. Quer dizer, quando você transforma o João Pereira Lima em líder e transforma a caçada ao líder, o João Pereira Lima só foi capturado 10 dias depois da rebelião. Então, a caçada ao João Pereira Lima foi transformada numa novela cotidiana. Os jornais falavam sobre ela diariamente. A Polícia Civil envolveu a família do João Pereira Lima na história. As irmãs do João Pereira Lima aparecem dando entrevistas nos jornais. A mãe do João Pereira Lima escreve uma carta para ele. Essa carta é reprografada e os aviões da Força Aérea espalham essa carta na Mata Atlântica, na Serra do Mar, para tentar, de alguma maneira, convencer o João Pereira Lima a se entregar. Então, a Polícia Civil ela é muito estratégica nesse aspecto, porque ela apela para o clamor popular para a captura do líder. Por quê? Capturando o líder, você acalma o sentimento de insegurança. Só que isso foi feito já na época. Isso não foi feito posteriormente. O João Pereira Lima ele é transformado em líder do movimento pela Polícia Civil durante a rebelião e fuga dos presos.
Então, a rebelião da Ilha Anchieta tem duas histórias oficiais completamente diferentes. Cada uma tentando vender um peixe diferente. mas as duas tinham o interesse do Estado. Então, com certeza, elas não levam em conta o ponto de vista dos presos.
E aí, a gente achou a Érica.
Bom, eu me chamo Érica Vieira dos Santos, eu sou mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo. A minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei sobre a figura do João Pereira Lima, que foi um preso considerado incorrigível, né? Eu tentei recuperar a trajetória prisional dele para rememorar essa história.
E ela contou tudo sobre a vida do Pereira Lima pra gente, dentro e fora da prisão. Parecia que ela conhecia ele pessoalmente, que ela sabia, tipo, os sentimentos dele.
Eu percebi que o Pereira Lima, ele ia para além disso. Ele tinha uma postura muito mais de resistência. Ele tinha uma postura de o rebelde mais resistente contra a imposição da instituição com relação aos presos. Ele denuncia autoridades, ele denuncia as instituições, ele fala sobre maus tratos, ele fala sobre tortura.
E ela falou que sabe tudo isso porque ele mesmo contou para ela.
Para ela e para muita gente. O Pereira Lima, um homem preto, presidiário, publicou os seus diários em um jornal da época. São os diários de um detento que ajudam a gente a entender como era a situação desse presídio que ficava nos acompanhando onde quer que a gente estivesse na ilha.
A gente vai ler uma parte desses diários agora. Só que antes de começar, eu queria dar um aviso de gatilho para vocês.
Os relatos do Pereira Lima falam sobre tortura. Então, se você quiser pular essa parte, é só você pular para o minuto
26 e 17.
Mas a gente acha importante todo mundo saber o que acontecia nessa ilha, nos lugares que a gente frequenta hoje tão alienadamente. Então, agora, com vocês, uma voz quase que completamente abafada, mas que resistiu ao longo do tempo e fez questão de denunciar a polícia, os militares e as prisões. João Pereira Lima.
Entre meus companheiros existia um de nome Vila, que devido aos constantes maus tratos e à escassez de alimentação, tornou-se tuberculoso. Nem por isso foi contemplado com trabalho mais leve, continuando a trabalhar na mata. Certo dia, não resistindo à fome que o atormentava quando se dirigia para sua tarefa diária, impensadamente deixou a formatura para apanhar umas frutinhas de abricó das árvores que margeavam a picada. Esse ato foi o suficiente para que o sargento Justino, que o tinha sob sua guarda, fizesse fogo com seu colte sobre o infeliz. Tendo a bala lhe transpassado um dos pulmões já contaminado pela doença, alojando-se em seu peito. A seguir, foi Vila transportado para um dos prédios externos que servia de hospital e jogado sobre um catre, sem mesmo ser medicado, pois na ocasião não existia ali nenhum médico. Dias depois, Vila faleceu, em meio a cruéis padecimentos. Para justificar mais esse assassinato, o sargento criminoso alegou que o morto havia tentado uma fuga. Isso não seria de estranhar se as condições do doente fossem satisfatórias e a situação geográfica da ilha o permitisse. Porém, esses dois fatores atestam que uma tentativa de evasão era impossível e representava verdadeiro suicídio. Apesar disso, foram aceitas e justificadas as alegações do policial assassino, que por seu gesto covarde, talvez tenha sido alvo de um elogio e não da severa punição que o fato exigia. As solenidades que precederam o sepultamento de mais essa vítima fizeram brotar sentidas lágrimas nos olhos dos seus companheiros, mesmo os que já tinham um coração endurecido pelos sofrimentos. Após a chegada do corpo à sepultura, foi dado o toque fúnebre pelo corneteiro da Guarda Militar, e o capitão Sade, o diretor na época, em breve alocução, fez sentir aos prisioneiros que de fato ali estavam para morrer aos poucos.
E o que a gente menos esperava é que nos diários do Pereira Lima, ele também relatou uma história que, em partes, aconteceu aqui, onde a gente estava, no Saco Grande.
Passados alguns dias, outro preso chamado Machado foi atirado para o quadrado, pátio central do pavilhão, que também servia de palco aos suplícios dos sentenciados. E ali retalhado a golpes de açoite. Quando suas costas se transformaram em uma chaga viva, aplicaram-lhe uma bordoada na cabeça desferida por um policial carrasco e ali foi deixado sem sentidos durante horas, para que os cães do presídio lambessem o sangue que teimava em brotar das feridas abertas. Quando os animais terminaram a sinistra tarefa, foi o cativo sorrateiramente carregado por 4 truculentos policiais até um despenhadeiro chamado Saco Grande e dali atirado ao mar. Porém, não notaram os executores dessa empreitada que o gorro do nosso companheiro ficara caído próximo ao abismo, junto a um rochedo, como a nos prevenir contra as atrocidades de Sade e seus asseclas. Mais um companheiro tragicamente desaparecido. A direção do presídio, porém, alegou à esposa de Machado, que viera visitá-lo dias depois, que o preso havia se evadido.
Os diários do Pereira Lima vão ficar no nosso site para você poder ler depois. Lá ele fala também sobre a superlotação do presídio, a fome que os presidiários passavam e detalhes de como a rebelião aconteceu. E esses detalhes vão de encontro com uma coisa que o Dirceu falou pra gente. Apesar do Pereira Lima e do Portuga terem sido escolhidos, a rebelião da Ilha Anchieta não teve líderes. Ela era praticamente inevitável.
Basta vocês juntarem as informações. Vocês trazem do continente presos, talhados, né? Experientes em fugas, rebeliões, etc. Né? Colocam eles numa comunidade que depende absolutamente do trabalho deles. Então, assim, muito conscientes da rotina do presídio, muito conscientes, esses presos estabeleceram um plano de rebelião e fuga.
E não são só os relatos do Pereira Lima que mostram as torturas que aconteceram na ilha. No inquérito civil, muitos presos relataram cenas assim. Inclusive, tinha um preso que recebeu o apelido justamente graças às torturas. O apelido dele era China Show. China, porque ele tinha ascendência indígena e as pessoas achavam que ele era chinês. E Show era por causa das torturas que ele sofria. Ele gritava tanto que os policiais falavam que ele estava dando um show.
Isso quem disse pra gente foi o Dirceu, o historiador que a gente entrevistou. Porque segundo o livro do Tenente Samuel, ele diz o seguinte: China Show era dotado de grande resistência física e gostava de se exibir, provocando os policiais de serviço nos presídios por onde passava. Ao ser castigado fisicamente, gostava de demonstrar sua famosa resistência física e fortaleza de ânimo, dando um verdadeiro show. Pô, isso daí é mais um exemplo dessas versões diferentes dessa história. Mas é aquela velha história de coisas que não dá pra comparar. Uma das versões é estudada e analisada por historiadores. E a outra é uma narrativa criada por militares.
Que dá a entender que os caras gostavam de ser torturado. Quem gosta de ser torturado, gente? Pelo amor de Deus, né?
A gente não sabe quantos presos foram torturados e assassinados na ilha. Mas pelos relatos do Pereira Lima, foram muitos. E o Dirceu falou uma coisa que a gente concorda.
A ilha é um espaço de muitas memórias. Não é um espaço só da memória militar. Né? É um espaço da memória indígena, um espaço da memória caiçara, né? É um espaço da memória dos presos que passaram por ali.
A gente espera que com essa história, a memória dos presos possa ter mais espaço na Ilha Anchieta.
E essa história também ajuda a gente a entender que realmente a rebelião era inevitável. Pensa, um presídio com superlotação, presos em condições precárias e uma administração desorganizada e extremamente violenta. Tipo, não precisava de um grande líder para acontecer essa rebelião. Era só questão de tempo.
É, até, muitas vezes se pergunta, a rebelião na Ilha Anchieta foi bem sucedida, não foi bem sucedida? Eu digo que ela foi um sucesso absoluto. Um sucesso absoluto, porque do meu ponto de vista, essa rebelião foi planejada para a destruição desse presídio. Não para a destruição total das estruturas do presídio, mas para produzir um impacto político tal que não haveria outra alternativa a não ser fechar esse presídio.
E essa rebelião, de certa forma, acabou libertando um pouco mais a ilha. Foi muito bom a gente conseguir descobrir essa história, a gente ter ido mais a fundo. Porque senão, a gente ia sair de lá sem conhecer o lugar que a gente estava. A gente, inclusive, descobriu que na época do presídio, tinha muita pesca em volta da ilha. Inclusive, de tubarão e raia. Quem sabe não é por isso que a gente estava penando tanto em achar a raia chita. Conhecer um lugar faz você se conectar com ele. E eu acho que isso é uma coisa que é importante para mim. E que eu não tinha encontrado no Cerrado. Conhecer a história da ilha com certeza me ajudou a não desistir. A querer ficar. A querer cavar mais fundo essas histórias. Talvez essa minha inquietação seja uma busca por significados nos lugares que eu tô. Uma busca por pertencimento.
Ó, calma que a nossa história ainda não acabou hoje, mas a gente tem um recado rápido pra te dar.
Quando você pensa em Caatinga, o que vem à tua cabeça? Caatinga é uma palavra que vem do tupi-guarani. Ka significa vegetação ou floresta. E tinga significa branco ou claro. Talvez a imagem de uma paisagem seca e cinza é a primeira coisa que passa por aí. Mas antes disso, tem uma palavra muito importante que resume bem o que de fato é a Caatinga. Floresta. No Caatingueira, a gente vai entrar nessa floresta, encontrar histórias de mulheres que conhecem o bioma com a palma da mão, usam seus conhecimentos para cuidar da saúde de comunidades inteiras e vamos saber também como a ciência entende tudo isso. Esse é o Caatingueira, um podcast de ciência sobre biomas, mulheres e saberes populares. Então, nos acompanhe a partir do dia 1º de julho, sempre às segundas em todas as plataformas de áudio.
Tava na hora de ir a fundo pra achar a raia também. E pra nossa sorte, isso tava vindo naturalmente, conforme a gente ia se conectando com aquela ilha.
Era impressionante o quanto a gente estava conhecendo de cada praia, de cada costão. Tipo, só de olhar os vídeos debaixo da água mesmo, a gente já sabia que praia que era. E aí a gente começou a falar coisas absurdas, tipo... Lucas, sabe aquela pedra lá, meio grandinha, perto daquela que sai pra fora da água?
Aí eu falava, sim, claro, tô ligado. O que que tem ela?
E essa familiaridade dava pra gente uma capacidade de começar a olhar além do que estava sempre lá. E aí a gente começou a fazer umas hipóteses mais elaboradas. Tipo, a gente se perguntava se um dia nublado tinha relação com quais peixes que a gente encontrava. Ou se a direção do vento influenciava o número de raias que aparecia. Cada dia entrava mais coisa. Cada dia, uma nova conexão.
E uma das hipóteses que a gente criou na nossa cabeça, depois de ouvir alguns relatos de visitantes que vinham falar com a gente na praia, foi de que a raia chita gostava de ficar perto das boias. Lá na ilha tem umas boias, que são umas bolas redondas, bem grandes, que delimita a área que os visitantes podem nadar, a área de banho. E o outro lado das boias é a área que os barcos podem chegar perto das praias. Elas ficam presas lá no fundo do mar e ficam boiando, como se fosse uma, sei lá, uma calçada do mar. E por isso, começa a crescer uns bichos, umas algas em cima das boias. E aí a nossa hipótese é que as raias chita gostavam de visitar essas boias para se alimentar de algum animal que tivesse crescido ali naquele mini ecossistema.
As outras hipóteses a gente não sabe se estavam certas. Mas no dia 16, a hipótese das boias chegou no auge. Quando eu e a Arielle, a gente estava no barco indo para a Praia do Sul. No meio do caminho, a gente viu uma dessas boias que estava solta, tinha se soltado e estava à deriva. E aí o motorista do barco decidiu passar perto para a gente resgatar essa boia. E aí eu fui lá, me posicionei assim do ladinho do barco, para quando ele passasse perto eu agarrar a boia e trazer para dentro. Só que chegando perto, ele viu. A chita. ela tava lá do ladinho da boia. Ele gritou e a Arielle veio pro meu lado pra ver a raia. E viu também.
É perfeita, sei lá, ela era muito grande. Meu coração parou. Eu pensei que eu podia mergulhar, mas eu fiquei com medo de assustar ela.
A primeira raia chita do nosso grupo. E ainda mostrando que a nossa hipótese estava certa. A gente estava caminhando, né, Gabi?
É. Só que eu não vi.
Pois é.
Como eu estava posicionada ali para pegar a boia, ela acabou bloqueando a minha visão. E eu não conseguia achar a chita. E quando ela viu a gente, ela também já nadou para o fundo e desapareceu. Mas agora, a gente tinha certeza. Ela estava lá. Era só uma questão de tempo até a gente conseguir encontrar os sinais de vida da raia chita.
E no próximo episódio, a gente vai te contar a história de um lugar que a gente ainda não te mostrou. O cemitério da ilha.
E eu preciso falar que a gente vai desbloquear mais um medo do Lucas.
Pô, cemitério. Quem não tem medo de cemitério?
No nosso site tem conteúdo extra sobre as pesquisas que a gente fez sobre a rebelião e a vida do Pereira Lima, com todos os documentos que a gente usou para entender essa história. Isso inclui jornais da época, fotos do presídio e dos presidiários e 17 páginas do diário do João Pereira Lima. Sério, vale muito a pena ler. O site é sinaldevidapodcast.com.br. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @sinaldevidapodcast.
Ah, e um pedido importante. Se você tá gostando do Sinal de Vida, não esquece de ir no Spotify e se inscrever e avaliar o nosso podcast. Com 5 estrelas, claro. Isso ajuda muito a gente a ser ouvido por mais pessoas.
O Sinal de Vida é um podcast do Alô Ciência com apoio do Instituto Serra Pilheira, que fomenta a pesquisa e a divulgação científica do Brasil.
Quem fez a pesquisa, roteiro, produção e narração fomos nós, Gabi Longo e Lucas Andrade.
E a arte do episódio foi do Lucas Andrade.
A voz do Pereira Lima foi feita pelo Jorge Lucas Maia, que gravou no Brand Studios. E a voz da mergulhadora é da Amanda Guedes.
Esse projeto contou com a mentoria da Natália Silva.
A trilha sonora original e mixagem é do Amon Medrado.
A edição de som
fomos nós, Gabi Longo e Lucas Andrade.
A identidade visual é do Breno Ferreira.
A divulgação e redes sociais é da Amanda Guedes.
O desenvolvimento do site foi feito pelo Estúdio Amar.
Agradecimentos especiais para o Dirceu Franco Ferreira, Érica Vieira dos Santos, Leandro Cruz e Santiago Bernardes, que ajudaram a gente na pesquisa.
É isso, gente. Tchau, até o próximo episódio.
Forte abraço, tamo junto. Beijo.
Falou. Valeu.